pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casamento e Prosa. No último episódio, como vocês puderam conferir, a gente convidou a querida Ana Érica para falar sobre fotografia de casamento. Foi uma hora e meia de muita conversa, várias histórias que a gente contou nesses anos todos que a gente já trabalhou juntas e falamos muito sobre o assunto fotografia de casamento. Hoje a gente vai falar sobre quesito surpresa. É isso aí, minha gente. Antigamente as festas eram praticamente todas iguais. O que diferenciava uma da outra era realmente o tipo de decoração e o estilo de música. Hoje em dia as coisas mudaram e mudaram para melhor. Prova disso são os nossos convidados de hoje, Renan Tuzino, proprietário da Salchipão, e ela voltou, minha gente, Ana Érica. Hoje ela vai falar sobre a Twist & Shoot, que é a sua segunda empresa. Oi, pessoal. Primeiro eu queria falar que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje. Eu acho que esse assunto tem muito pano para a manga. É muito legal a gente falar sobre o diferencial em festa e sobre como as coisas podem realmente ficar diferente. E é por conta disso que vocês estão aqui hoje, porque acho que a empresa de vocês faz total diferença nos eventos que a gente faz. Vamos lá. Todo mundo já sabe quem é a Ana, então ela vai começar falando para vocês sobre a segunda empresa dela. Vamos lá.
Oi, obrigada, Mari, por me chamar de novo aqui, a gente conversar mais um pouco, né?
Mais uma hora e meia.
Bom, eu sou a Ana Érica, né? Eu já participei do outro podcast aí com a Mari, que eu falei, sou fotógrafa de casamento, mas hoje eu vou falar da Twist & Shoot, que é um braço da empresa, né? É independente, se eu estiver fotografando casamento ou não, não tem problema. E é a parte de... É um estúdio, né? Eu fico meio atrapalhada para explicar para quem nunca viu, mas é um mini estúdio que eu monto no casamento, com a possibilidade ou não da pessoa imprimir as fotos na hora e já ser aquela a foto lembrança, né? O nome mais fácil aí do pessoal reconhecer vai ser a foto lembrança que o pessoal leva para casa. Eu costumo explicar, né, para quem nunca viu, é que é parecido com a ideia das fotocabines, né, que tem nos casamentos, só que, assim, o que eu busco fazer é montar um espaço legal, com uma iluminação legal. Então, eu uso lâmpadas, uns backdrops coloridos, paetê, brilho, neon, toda a nossa interação, assim, eu gosto de foto divertida, gosto de foto palhaçada. Então, é um espaço, né, um espaço instagramável, principalmente, né, que, assim, se torna um lugar que as pessoas vão estar lá no seu casamento, vão estar todas bonitas, arrumadas, e elas vão curtir, tirar foto lá. Aliás, uma das coisas que mais acontece é, além de eu estar ali tirando foto, o pessoal tira foto com o próprio celular, porque é um espaço legal, é um espaço bonito, e, enfim, é isso.
É um espaço que as pessoas interagem, uma... né? Realmente, fica um espaço legal para as pessoas, ela não fica aquela festa cansativa no que não tem atração, né? Aquela coisa só de comer, beber e ficar assistindo alguma coisa, né?
Isso, exatamente. Acaba se tornando uma atração na festa. Principalmente, a hora que mais enche, que mais bomba, é na hora que o pessoal, no comecinho da festa, às vezes os noivos nem chegaram ainda, nem entraram, e ainda tá meio assim, não tem, né, a pista ainda não começou, tá rolando coquetel, o pessoal tá começando a beber, e ali tem um espaço bacana, pessoal, assim, a hora que mais forma fila, né, do pessoal para tirar foto ali. E os noivos, é legal que quando aí os noivos entram para tirar foto, aí forma mais fila, porque daí vai um monte de gente tirar foto com os noivos.
Rende,
lá,
né?
É muito massa, é muito divertido. Eu, assim, quando eu fotografava casamento e via as cabines, eu mesma nem dava muita bola, achava meio, ai, coisa sem graça. Mas agora, trabalhando ali, meu, eu acho, é muito divertido, que o pessoal sai com as fotinhos e sai feliz da vida, porque realmente as pessoas amam estar com a fotinha impressa. Uhum. É porque hoje em dia quase não imprime foto, né? As pessoas não revelam foto, não tem a foto na mão. Então já vira aquela fotinha que já põe na geladeira, já... a Mari põe na mesa dela de vidro.
A minha mesa é cheia de fotinho, gente. Vou falar, é uma coisa que vale muito a pena e é um custo-benefício, né? Que você não pega não só uma atração, mas ele serve como lembrança para as pessoas, né?
Sim, uma das coisas que é bem legal, que o pessoal gosta, é fazer o livro, né, de assinatura. Então... já revela duas fotos, né, na hora. Então, o convidado vai com uma fotinho, a outra fotinho deixa para os noivos. E agora também, uma coisa que aconteceu sem querer, que foi um casamento que a noiva tinha uma caixinha para as pessoas escreverem um bilhetinho, não tinha nada a ver comigo, mas estava bem pertinho do estúdio. E aí teve uns amigos que pegaram a fotinho e depositaram lá. E depois a noiva veio me mostrar que achou o máximo achar aquela fotinha ali. Aí eu falei, nossa, olha que massa. Então, fazer um cofrinho que a pessoa já joga a fotinho lá, escreve um recadinho atrás e joga a fotinho. E até depois ela falou, essa noiva também, porque ela ficou muito tempo fotografando, né? E eu entreguei, eu guardei as fotos dela, lógico que a noiva não ia ficar andando com as fotos. Aí eu entreguei para ela um bolão de fotos depois, né, no final. E ela mesmo falou, ela falou, gente, eu tava aqui no hotel, a gente espalhou as fotos tudo pelo chão e ficou vendo e revendo as fotos das pessoas, né? Então é uma atração para os convidados, mas, meu, para os noivos depois é muito massa essas fotos também, sabe? Então, cara, é um negócio muito massa, é bem divertido.
Eu me divirto também, filho. Eu tenho um monte de foto nossa, eu com as meninas. Aqui a gente tem coleção. Então eu falo para vocês, gente, é uma coisa muito legal.
É, a gente vai lá toda hora, né, fazer foto. E tem, né, não só a opção de foto, tem a opção do slow motion, que é muito massa, que daí a gente também interage muito com as pessoas e joga papelzinho picado, faz uma sujeira no espaço lá, todo mundo quer matar a gente.
Se tem
Mas
alguém que
aí faz
sabe bem
aquelas.
disso, é alguém que tá aqui embaixo de mim na minha tela, que o Renan, né, Renan? Fala aí, Renan. Fala oi pro
Oi,
pessoal, Renan, se
pessoal!
apresenta. Ele tava
Oi,
quietinho até agora.
pessoal! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite ao Brasil. Não sei em que horário do dia vocês estão nos ouvindo, mas antes de mais nada, Mari, muito obrigado pelo convite. E que doideira juntar a Ana Érica, você e eu aqui, né? Estava comentando que
Nem
o podcast
fale.
seria mais um podcast de 1h30, minha filha, só se for da parte de vocês, porque agora já vai durar 5 horas quando eu começar
É isso
a falar.
que vale a pena. Vai que a gente tem assunto até amanhã.
É isso aí. Bom, eu sou o Renan, o famoso Renan da Salchipão. Hoje a Salchipão é uma rede de franquias de hot dogs, né? Nós preparamos o tradicional hot dog estilo nova-iorquino e a gente atua em eventos desde 2015, né? Então, hoje nós temos pontos em shopping, a gente tem pontos em aeroportos, mas a gente atua em eventos também. Desde festival de música, desde show sertanejo, rodeio, casamento, aniversário de 15 anos. Se quiser para chamar para velório, a gente faz velório também, você tá entendendo? A demanda do cliente é que nos leva.
Com
Então a gente
certeza.
faz bastante casamento, aniversários, festas em geral. E o nosso carrinho, para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora, é uma gracinha, ele é num formato de um hot dog gigante, né? Então, é uma super atração para uma festa ou para um complemento de um buffet, lanchinho de madrugada de casamento. Enfim, é isso que nós fazemos.
É uma atração à parte, né? Fala do seu carrinho, Renan. Para que a galera que está
Não é por
ouvindo não
nada.
consegue imaginar o que que você está falando. Não é um carrinho qualquer, meu povo.
Não é por nada, mas é uma atraçãozinha, né? O carrinho, ele tem uma estrutura pneumática, né? Então, ele fecha e vira um hot dog gigante. É interessante que quando a gente está montando, nós fornecedores, a gente está lá montando o espaço para o casamento, o carrinho fica ali, ele nunca passa despercebido, nem quando ele não está em uso, porque ele chama muita atenção, né, com aquela cor dele azul clarinha e vermelho. E ele fica ali até o horário que os noivos decidem começar a servir nossos hot dogs para os seus convidados. Então, abre como uma nave da Xuxa, né? Então, aquela
Gente, é
estrutura,
perfeito o
ela abre.
negócio.
Aquela estrutura abre e aquilo pisca, toca música, é sério, dá até para colocar a maquininha de fumaça e fazer a perfeita nave da Xuxa mesmo, né? Então, e é muito bacana porque, assim como o Twist and Shoot, eu acho que acaba gerando uma. Assim, quebra todas as expectativas que qualquer pessoa tem para uma festa, para um casamento, né? A gente está muito habituado a ir numa festa e comer um lanchinho da madrugada que nunca nos traz uma memória afetiva do casamento, nunca uma memória afetiva tão positiva, digamos assim, né? A gente
Concordo.
sempre vai falar que o docinho estava uma delícia, que a comida estava uma delícia, que a banda estava boa, mas é difícil alguém falar que o lanchinho da madrugada estava gostoso, né?
É.
E a mesma coisa do lance da Ana Erika, que depois eu comento minha experiência já com o Twist & Shoot, porque também já tive em meus eventos Twist & Shoot, foi uma atração à parte. É muito isso, porque a cabine fotográfica, não desmerecendo o trabalho de quem faz também esse serviço, mas ela é muito esperado, né, para os eventos. É uma coisa que se tornou comum, de certa forma. Há um tempo atrás não era. E hoje é muito comum, só que o trabalho que ela faz tem nada a ver com isso, né? Porque ela cria um ambiente mesmo e aquilo se transforma. E com a Salchipão é mais ou menos assim. a gente cria uma experiência realmente totalmente diferente para quem está indo para um aniversário de 15 anos, para um aniversário infantil ou para um casamento. Muito bacana mesmo, além do produto ser uma delícia.
E a gente não passa despercebido, acho que isso que é o ponto principal, né? Não tem como alguém não ver que passou, que teve o salchipão lá, o carrinho abrindo, não tem como não ver um espaço com neon e luz e papel picado voando. Então,
exato, e é interessante essa pluralidade assim, de eventos, quando a gente fala de casamento, que a gente consegue encaixar salchipão. Porque tem muita gente, a grande maioria, na verdade, dos noivos, das noivas que nos contratam, é para lanchinho de madrugada. Mas com essa onda também de mini wedding, com essa onda de casamentos em lugares alternativos, em lugares abertos e tudo mais, contratam bastante os nossos serviços hoje para ser a refeição principal da festa, né? Então isso é muito legal, porque é um produto rápido, né? Muito delicioso e que assim, a gente tem uma capacidade de performance alta, né? Então, eu tenho 150, eu tenho 200, eu tenho 400 convidados. Beleza, o nosso hot dog fica pronto em 40 segundos. Então, isso é muito interessante também, porque você não gera aquela expectativa frustrada também, né? De, meu Deus, eu quero dançar, não vou ficar na fila do hot dog, entendeu? Não vai ficar na fila mesmo, minha filha, porque se você quiser, eu vou com a bandeja e tudo levando pra turma lá, entendeu? Ainda torna isso mais rápido. Então, é bem bacana mesmo.
Uma coisa que é legal de se falar, que agora a gente está numa fase, a pandemia, todo mundo fala a famosa frase, né? A gente tem que se reinventar. E tanto o hot dog sempre existiu, o cabine de foto sempre existiu, mas eu acho que vocês conseguiram reinventar o modo de como isso é apresentado, o modo de como isso é vendido, com muita maestria, porque eu vou falar. As pessoas, elas estão ouvindo, mas elas não estão conseguindo imaginar o que a gente está falando. E eu acho que, primeira coisa, você que está ouvindo, sai daqui, vai para o Instagram depois deles e dê uma olhada.
Arroba Salchipão Brasil, minha filha, não perde de ver isso, viu?
Exatamente. Ana, faz o seu jabá, qual que é o seu, Ana?
Eu coloquei o nome difícil, né? É Twist and Shoot Now.
Eu vou colocar aqui na descrição.
Aqui todo mundo é poliglota, Ana. Não tem essa, Todo mundo entendeu. Imagina que acompanha o nosso podcast, minha filha. Entende tudo que a gente está falando.
Mas ó, vou falar uma coisa. Tem três países aqui assistindo. São três. É lógico. É um em cada país, mas tem gente gringa assistindo aqui, meu povo. Então, assim, aproveita. Oxe, minhas noivas são todas internacionais, ó.
Que chique. Eu não esperava menos. Você não errou, viu, Mari?
E uma coisa que eu acho legal vocês falarem é justamente isso. Acho que a gente sempre fica acordando e pensando em ter novas ideias e tal. Como é que surgiu a ideia de realmente reinventar e materializar esse serviço de vocês? Como é que foi? Vai, Renan, começa.
Minha filha do céu. É duro que é assim. Meus amigos falam que quando eu vou contar uma história, leva pelo menos 8 minutos. Qualquer assunto, assim. Tipo, como fritar um ovo. Leva 8 minutos, porque eu vou lá atrás, entendeu? Então, eu vou ter que contextualizar. Exato. Eu vou ter que contextualizar aqui para vocês, mas eu vou tentar fazer um mais brevemente possível.
Fique à vontade.
Eu ouvi o podcast número 1, né? Que as duas bonitas fizeram, né? Ana Erika e Mari. E a Ana Erika comentou de toda a trajetória dela, de luvas que ela usou no casamento dela.
Pausa, Renan. Agora, já que você falou isso, espera só um pouquinho.
Senhor!
Eu quero que você dê uma olhada. Você tá com o seu celular aí, Renan?
Eu tô.
Então dá uma olhada no seu celular que eu vou te mandar um presente agora.
Mesmo.
Isso aqui tava entre o nosso script, tá? Que bom que você jogou essa coisa agora. Porque assim, gente, quem não ouviu o primeiro podcast, dê uma olhada.
Falou, não dá pra fazer uma edição e colocar a Ana Erika assim de fundo. Eu acho que vai ser um atrativo.
Eu
assim,
tentei colocar aqui. Ó, gente, a gente tá no Zoom, tá? Então, assim, a gente tá se vendo. É por isso que a conexão tá meio bosta, às vezes, porque a gente tá no Zoom, pandemia, a gente consegue se unir. Eu vou mandar no Instagram, no WhatsApp do Renan agora, a foto fatídica do casamento da Ana Erika. Para quem ouviu o nosso podcast último, a gente estava falando sobre o casamento da Ana. E foi bom que o Renan falou agora essa palavra, casou de luvas.
Eu tinha combinado. Eu tô esperando. Gente, desde que eu ouvi o podcast Véu, ótimo. Desde que eu ouvi, eu tô pensando na foto dela da luvinha. Você não tá entendendo?
Preparado?
E ainda tô pensando nos comentários, porque ela virou e falou assim: não, mas da minha maquiagem eu gostei. Não, mas eu quero avaliar isso. Eu quero ver.
Chegou, meu amigo, chegou. Eu mandei agora pro Renan ver.
Chocado mandou... em Cristo. Não tô acreditando nisso. Meu Deus, não é você, Ana Érica. Gente, essa foto dos cílios, cara. Meu tá Deus. Vendo. A luva vai até o sumado. Meu Deus do céu. Sim. Por favor, divulga isso nas redes, Mariana, pelo amor de Deus.
Guarda, mas guarda. A Ana Érica é a pessoa mais zombeteira que tem na internet. É. Então, um dia que ela mexer com você, você usa isso contra ela.
Nossa, nem precisa mexer comigo, eu vou usar já. Eu vou usar maravilhoso. Nossa, amei, sério.
Não é?
Eu não Voltando. Esperava menos, mas mesmo assim fiquei surpreso.
Bizarro, né? Voltando agora, Renan, vamos lá. Comece do começo. Como é que foi que você parou e criou a Salchipão?
Já deu para perceber por esse meio tempo, desde que você me fez essa pergunta pela primeira vez, que eu começo a dar um monte de volta e demoro 2 horas para contar, né? Mas eu vou contar um pouquinho do que eu já fiz. Eu sou formada em administração, né? Eu fiz administração, sempre sabendo o que eu queria fazer mesmo, né? Porque todo mundo fala que quem faz administração não sabe o que quer, mas eu sempre sabia que queria isso. É, e queria porque, tipo, desde pequenininho eu sempre quis trabalhar, sempre quis minha graninha, né? Então, trabalhei no McDonald's, meu primeiro emprego foi no McDonald's como atendente com 14 anos. Então, já comecei trabalhando com alimentação, né? Fui funcionário do mês, no meu primeiro mês, dá licença, tá? Porque eu... Ah, minha filha, eu não entro pra brincar, você tá entendendo? Daí... Eu sei que, olha, eu ganhei tanta estrelinha, tanto broche, tanto, olha, ganhei tanto Big Mac, levaram até meu pai e minha mãe no primeiro mês que eu tava trabalhando lá para eles comerem e conhecer o gerente, acredita?
Meu Deus!
Veio uma notificação aqui de que vai cair, né?
Vai cair?
Não
falou
sei.
Que não tem, falou que não tem mais limite de tempo para mim.
Ah, tá.
Não sei por que apareceu no meio também.
Nossa, falei um poliglota aqui agora, né? Falei tanto sobre ser poliglota, eu não entendi uma frase que apareceu em inglês. Eu comecei a surtar. Eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus. Vou voltar.
Misericórdia.
Vou voltar, tá?
Vai.
Daí, eu, enfim, trabalhei no McDonald's, mas assim, também revendi Avon por 3 anos, dos 15 aos 18 anos, sempre trabalhando com venda, sempre. E daí, uma coisa que deu muito certo e onde foi onde eu conquistei o meu primeiro milhão, aqueles. Onde eu conquistei.
Você trabalhou enquanto eles dormiam, é isso? Trabalhava
exatamente. Exatamente. Só que assim, uma coisa que deu uma guinada mesmo foi porque eu comecei a revender a Avon e daí eu fui oferecer para Rosária. Rosária é manicure da minha mãe há 30 e tantos anos, né? E a Rosária virou e falou assim, meu Deus, que fofo. Nossa, eu te vi na barriga da sua mãe, agora você tá revendendo a Avon. Deixa uma revistinha aqui sempre comigo que eu vou vender pra você. Ah, minha filha. O que eu comecei a vender pras clientes da Rosária, que eu ganhei até viagem pro Guarujá da Avon, pra você ter uma noção. Juro, eu juro. Gente, daí comecei. Dali foi pra pior, entendeu? Então, eu juro. Ó, ganhei, eu trabalhei numa cantina. Eu trabalhei numa cantina. Eu ganhei, juro. Eu não ganhei fim do ano. Você acha que eu ganhava o quê? Só aqueles potinhos de vidro da Avon? Imagina, eu ganhava viagem pro Guarujá. E daí eu comecei a trabalhar em cantina de escola, pra você ter uma ideia. Minha irmã fazia um estágio de nutrição, que na verdade acho que talvez fosse uma mão de obra barata, alguma coisa assim que eles estavam procurando. Eu sei que meteram ela lá pra ser tia de cantina. E eu falei, não, vou te ajudar. Trabalhei nessa cantina de escola, sendo que, tipo, eu era tio da cantina, mas ainda era menor de idade, sabe? E daí, deixa eu só contar um episódio, porque eu acho bem legal esse episódio. No meu primeiro dia trabalhando nessa cantina, me pediram um suco, não esqueço, de coco batido com leite. Sabe quando você bate a polpa do coco com leite? Uhum. E eu fui, gente do céu, nunca fui cortar a polpa do coco, virou uma groselha aquilo lá, porque sangue, eu cortei meu dedo, menina, que misturou leite com sangue, com tudo, virou uma maçaroca, eu falei, ai meu Deus, eu sei que durante o intervalo de maior movimento daquela cantina, eu fiquei lá com o dedo tudo enfaixado, falei, ai, eu não vou conseguir trabalhar mais, tudo mais. Daí a dona da cantina falou assim, não, Renan, fique calmo, fique calmo. Falei, tá bom, no outro intervalo eu já consegui voltar a trabalhar. Eu fui tirar aquele vidro, sabe aquele vidro de vitrine de salgado?
Estufa, né?
Da estufa, exato. Eu fui tirar o vidro da vitrine para colocar uns pães de batata que eu tinha assado, né? Menina, eu não quebrei aquele vidro da estufa. Daí eu falei assim, ó, só que meu salário na época era R$200. E daí eu falei assim para a moça, eu falei para a dona da cantina, eu falei, não acredito. Eu falei, quanto que custa o vidro? Ela falou, 170. Eu falei, ah, pronto, já não tem salário. No meu primeiro mês, eu já não vou ter salário. Eu falei, não, fique tranquilo.
Não tem salário, não tem dedo.
Ah, exato. Eu não aguentei muito tempo, saí de lá. Mas, enfim, trabalhei na livraria de shopping esplanada, em tudo que você possa imaginar. Até que, quando eu comecei a fazer administração, eu entrei para trabalhar numa empresa aqui de Sorocaba, de um senhor que é muito amigo dos meus pais, e eu entrei lá como auxiliar administrativo. E ele tem algumas marcas, tem algumas cafeterias, lanchonetes, restaurantes em aeroportos, né? Então eu entrei lá como auxiliar administrativo, tinha 17 anos. E daí, assim, para encurtar um pouco essa trajetória, eu assumi alguns projetos nessa empresa, eu me tornei gerente administrativo e depois eu me tornei diretor de operações, eu era braço direito dele. Então, eu era responsável por 800 colaboradores, tipo, eu tinha 20 anos, pra você ter uma ideia.
Caramba!
E daí, nessa de gerir essas operações em aeroportos e tudo mais, eu viajava muito, estava sempre para cima e para baixo, até que a Salchipão me encontrou. Porque a Salchipão é uma marca que nasceu em 1988, em Portugal. E quem criou a marca fez vários eventos, colocou vários carrinhos da Salchipão em estádios de futebol em Portugal. E rumo da vida, ele se mudou para o Brasil, se formou em direito, outra área, né? Nada a ver com o que ele havia feito com a Salchipão em Portugal. E ele quis, em 2014, recriar o projeto aqui. Então, ele se associou a um fundo de investimento, ele fez uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar, para colocar carrinhos da Salchipão em Extra, em Pão de Açúcar, e esse era o plano de negócios da empresa na época. Só que acabou não dando certo. A questão do público, do produto, acabou não dando certo, não se identificou, e daí eles acabaram mirando para shoppings, né? Em alguns shoppings, onde eles abriram pontos também na época, acabou não performando tão bem. Foi aí, então, que como eu geria essas operações em aeroportos, eles queriam entrar em aeroportos também e fizeram esse contato comigo, consequentemente com a empresa que eu trabalhava, em meio a outros negócios. E daí, a gente analisou, falando, poxa, vamos fazer um teste. A gente colocou um primeiro carrinho no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eu fui para lá implantar esse carrinho, treinar essas pessoas, porque era esse o meu trabalho nessa empresa, e fazer o negócio acontecer, eu era responsável por essas equipes. E foi um super de um resultado, assim, né? E um dos pontos muito importantes para o negócio, que eu até comento, porque quem sabe nesse podcast não esteja ouvindo um futuro franqueado nosso, não é mesmo? Um dos pontos positivos é a questão da mobilidade. O carrinho, você coloca em algum lugar, ele demanda só um ponto de energia elétrica, né? Então, eventualmente, se não deu certo, por algum motivo você não quer continuar com aquele ponto, você arranca da tomada e leva para outro lugar. É diferente de você construir uma loja, de você construir uma cafeteria, onde você tem um investimento muito maior. Então, por isso que a mobilidade do carrinho é um dos pontos-chave assim, do nosso negócio. E daí, como deu certo, eu fui me aproximando mais, né, desse criador da marca, me aproximando e criando um plano de negócio para colocar em outros aeroportos mais. Só que daí, nesse meio tempo, eu virei e falei assim, mas bom, eu quero um carrinho para mim também. E catei um carrinho e trouxe para Sorocaba, menina. Vendi meu carro, comprei uma Montana, coloquei um engate na Montana e falei, vou levar esse carrinho para tudo que é lugar. O primeiro evento que a gente fez foi com o Paulinho do Little Pop, pra você ter uma ideia.
Nossa, então, que legal.
A gente participou, foi lá. O segundo evento foi com o Mário, no Asteroide. Então, eu comecei a colocar aqui em Sorocaba, nesses lugares que a gente frequenta, né? Que frequenta.
Nos rolês.
Nos rolês, que a gente vai voltar a frequentar, se Deus quiser, muito em breve.
Amém.
Cara, o negócio foi acontecendo. Só que, na época, tava muito em alta a questão de festival de food trucks, né? Então, tinha muito festival de food truck, festival de comida e tudo mais. Então, menina, eu ia para toda a cidade do interior fazer festival de food truck no final de semana e ainda trabalhando nessa empresa. Como a coisa foi aumentando, os dois sócios da Salchipão me convidaram para eu me associar à marca, né? E daí eu falei assim, bom, meu Deus do céu, todas as oportunidades da vida, quem me deu, até então foi seu Isidro, que é esse senhor que eu era braço direito dele, né? E ele hoje tem 84, 85 anos, E na época, que não faz tanto tempo, eu virei e falei para ele, falei assim, olha, o senhor que resolva a minha vida, porque o senhor que me deu todas as oportunidades, então se eu tiver que sair, quem me faça sair? O senhor, se eu tiver que ficar, fale para eu ficar, que eu vou ficar. Uhum. E daí foi muito bacana, que assim, eu não esqueço, porque ele, além de ser um muito querido, um super amigo da minha família, ele falou super emocionado, assim, para mim, falando, olha, se eu quisesse te segurar hoje, eu te segurava, mas você tem um perfil idêntico ao meu, muito parecido com o meu. Então, hoje eu poderia te segurar, mas amanhã eu já não conseguiria mais. Então, saia, vá tocar o seu negócio e eu vou me tornar seu franqueado. E hoje essa empresa é franqueada master da Salchipão. Todos os pontos que a gente tem em aeroportos, exato, todos os pontos que a gente tem em aeroportos são deles. E é isso aí. Daí, a gente começou com o aeroporto, colocou outros pontos em shopping nesse meio tempo também, mas agora a gente está dando... basicamente de 2 anos para cá, um foco bem intensificado na questão dos eventos, né? Porque a operação de evento, ela é muito dinâmica, né? Vocês me conhecem, vocês dois me conhecem, sou um pouco dinâmico também.
Imagina,
então eu gosto de estar no mundo, rodando para tudo quanto é lado. Então, assim, daí, desde então a gente começou a focar nessa questão. Então, com isso a gente hoje... É o hot dog do Camarote Bar Brahma, no Carnaval, no Sambódromo, em São Paulo, todo ano. A gente participa de festival de cinema, céu aberto. A gente foi a única operação indoor da penúltima edição do Salão do Automóvel, em São Paulo. Pra você ter uma ideia, a gente foi a única operação de alimentação do show do Guns, no Rio de Janeiro, em 2017. Caramba. A gente vendeu quase 5 mil hot dogs numa noite. Então, assim, a gente começou a entrar para essa seara de eventos. A princípio, eventos aliados a produtoras de eventos, mas a questão de casamento, assim, uma cerejinha do bolo que eu, quando faço o meu manifesto de defesa da Salchipão para eventos, para os noivos e tudo mais, eu costumo utilizar esse termo de cerejinha do bolo porque, juro, é assim, a pontinha da coisa, é aquilo que ninguém espera, é aquilo que faz a diferença mesmo, e que quando os noivos contratam, eles até se surpreendem e nem pensam muito para fechar contrato, porque realmente é um preço muito enxuto para todo o universo de despesas, né, de investimentos que os noivos fazem com fornecedores. Então, isso é um diferencial bacana também.
Sem dúvida. E uma coisa que eu queria falar, que as mídias de vocês, cara, é muito legal. Azar, é muito interativo, assim, acho que transmite massa, muito o que vocês oferecem, né? Que é vocês sempre colocam o hot dog com um belzinho, ele falando, tipo, é uma coisinha muito legal, assim. Então, eu acho que realmente, para quem te conhece, a marca é muito ligada ao que você representa, assim, sabe? É uma coisa muito feliz, é uma coisa muito dinâmica. Então, parabéns, uma coisa que eu falo, se eu pudesse...
Muito obrigado! Jesus, virou arquivo confidencial agora?
Cadê o Faustão, gente? Cadê? Mas acho que é bom, não só vocês falarem, mas ouvir de quem te contrata, né? Porque, queira ou não, eu sou uma parede que está entre vocês e o cliente final. Eu vendo vocês na lábia, a pessoa já chega já querendo fechar. Então, assim, é legal, porque é bom ouvir esse tipo de coisa, realmente, para ver se está no caminho certo. Do mesmo jeito que, se fosse uma bosta, vocês dois estariam aqui.
E esse lance de humanizar é muito real, né? Porque é muito doido. A gente já teve várias experiências juntos, eu, você, Ana Érica. Experiências pessoais, profissionais, nos eventos dos outros, nos nossos eventos, né? Então, é muito doido isso, porque a maneira como a gente se entrega pessoalmente mesmo é muito especial. E não mereço, mas agradeço o seu elogio e faço o mesmo para vocês duas, porque é de verdade, tipo, a gente tem essa coisa de estar presente, de estar à frente, falar e viver isso mesmo, né? Eu acho que isso para um noivo, para uma noiva, faz muita diferença, né?
Sem dúvida.
Eu ia falar exatamente isso, que a gente... Acho que no nosso trabalho a gente está fazendo e está se divertindo, está gostando do que está fazendo, né? Então, a Mari está lá organizando, mas está se divertindo, fazendo aquilo, curtindo aquilo ali, curtindo o momento também, né? Eu estou lá, quando eu estou fotografando, quando eu estou no Twist também, sabe? Eu gosto de estar lá, gosto, quero fazer uma coisa legal, quero que as pessoas se divirtam, me divirto junto com eles, né? Vocês também ali, é sempre muito massa o carrinho, né? Nos eventos que eu fui. E acho que em qualquer evento isso é legal, mas no caso de um casamento, que é uma coisa, né, que envolve muita emoção ali, né? Quem tá casando, lógico, e as pessoas, os amigos, todo mundo que tá em volta, né? Tá todo mundo ali feliz, festejando tudo. Então você vê que as pessoas que estão trabalhando também estão compartilhando essa alegria desse momento, disso tudo. Então eu acho que isso é um diferencial grande para os fornecedores, para quem trabalha com festa, com casamento.
Então, complementando o que a Ana falou, eu acho legal que assim, nosso tema hoje está girando em torno de diferencial, né? E muito embora tenha muito hoje casamento clássico e tudo mais, é muito interessante perceber que a Twist & Shoot, ela faz... A cada evento, eu já participei de vários eventos que teve Twist & Shoot, e assim, a cada evento você vê uma identidade própria para a coisa, né? Então, você nunca está esperando aquela mesma coisa. E eu fiquei num conflito de como fazer isso com o Salchipão também. Porque logo que eu criei o Salchipão no seu grande dia, para a primeira pessoa que eu apresentei foi para a Mari, né? Que eu criei os pacotes e tudo mais, tem toda uma exclusividade e tal, com Dreamcatcher assessoria.
Sou muito chique, gente, sou muito chique.
E daí eu compartilhei com ela e a gente criou pacotes, que é o que a gente oferece hoje, são três tipos de pacotes. Onde os noivos podem contratar por quantidade de hot dog ou por quantidade de convidado com consumo à vontade. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas como a gente consegue trazer uma identidade própria para isso? Então, nos nossos eventos, nos casamentos que a gente produz, a gente oferece para os noivos que toda a identidade visual do carrinho no dia pode ser personalizada. E eu acho isso muito bacana porque, assim como a Ana Erika faz de fazer de acordo com a demanda do cliente, enfim, que ela tem um portfólio gigantesco, assim, de estrutura, de backdrop, não sei o que lá, e coloca isso, dá para pôr neon, com parcerias com outros fornecedores e tudo mais. No nosso caso, eu falei, puxa vida, mas como é que eu vou ter que fazer um hot dog personalizado para cada noite? Então, o que a gente fez? A
nossa comunicação... Escreveu o nome na salsicha, sei lá.
Exato. Nossa, como eu acho que é legal. Sabe o que a gente faz? A gente pode escrever no arroz. Sabe, gruda uns arroz. Sabe que tem nome no arroz?
Meu Deus.
Vou fazer um negócio assim, entendeu?
Não dei ideia.
Aí, brincadeira,
não
tá, gente? Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Gente, vocês me levem a sério, que eu sou uma pessoa séria, por favor. Então, esse lance de deixar a identidade visual personalizada, a gente oferece hoje essas opções, né? As pessoas têm cardápios personalizados, então pode ir um monograma dos noivos, como pode a gente passar arte, criar arte e compartilhar para que os noivos avaliem, escolham opções. As próprias embalagens dos hot dogs podem vir com carimbos personalizados, papel seda personalizado para o hot dog, sabe? Então, é muito bacana que quando a gente fala de diferencial, é diferencial mesmo, né? Não é uma coisa de vim todo o casamento. Porque eu acho que passou um pouco da época, passou bastante da época que a gente ia para um casamento e se a pessoa tinha grana, o casamento era desta forma. Se a pessoa Exato. Tinha mais ou menos grana, era de outra forma. Então quebrou totalmente, não tem mais isso. Hoje você pode fazer muita coisa diferente com orçamentos menores e com orçamentos maiores mais ainda, né? Obviamente, porque as pessoas podem colocar mais coisas e tudo mais. Mas eu acho que o lance de trazer personalidade e identidade própria, eu acho que tanto a Salchipão quanto a Twist & Shoot conseguem fazer de uma maneira bem legal, porque é uma coisa inesperada e personalizada. Isso que eu acho mais bacana da coisa, né?
Palmas pro Renan. Eu vou baixar
Ai, gente,
um áudiozinho. Eu já vi que tem um site aqui que dá pra pôr palminha, sabe? Eu vou baixar e vou colocar. Vocês vão ver, gente?
Viu, eu falei agora, na próxima... Tá. Então, você sabe que você vai pensar mais algumas vezes antes de convidar para qualquer outra coisa, né? Você vê que eu cato o bastão da fala e não paro, né?
Mas
eu engato e vai.
Ah, meu filho. Ah, mas eu dei de uma live essa semana que eu não deixei a mulher falar. Era meia hora, e eu fiquei. Pararara. Ela falou assim: nossa, você fala, né? Eu falei: fala mesmo. Me convidou para quê, caralho? Para falar. Não é? Então fala, Renan. Todos vocês aqui. Ana, uma coisa que eu acho legal de falar, no caso, que o Renan também já passou por isso, é que é aquela coisa realmente de quesito surpresa. Esse negócio de cabine de foto é uma coisa que saturou faz tempo, né? A gente sabe que tem gente que pega o famoso totem, que é aquela coisa quadrada, joga lá e fica apertando o botão 3, 2, 1, pega o seu apetrecho e já era e vai embora, né?
Besos, apetrechos que tinha quando, sei lá, quando teve as primeiras cabines, é tudo igual, né? Então, também foi uma das coisas, então, que eu... Desculpa, eu te cortei, mas enfim.
Não, é isso que eu ia perguntar mesmo.
Mas foi uma das coisas, assim, que eu comecei. Tanto que é uma coisa, tipo, eu não gosto de usar esses acessórios, assim, eu não ponho, né? A menos que tenha lá, que distribuiu na pista e o pessoal vai lá. Mas já não é uma coisa que eu levo, porque eu já acho que fica muito igual, né? Não é a ideia ser uma coisa igual das outras cabines que eram feitas. E do mesmo jeito que quando eu entrei na fotografia de casamento, foi de ver muito trabalho igual e falar, putz, eu não faço igual esse pessoal faz, né? Porque quando eu comecei era um trabalho ainda bem antigo. É, foi o lance do Twist, de ver que, nossa, mas todas as cabines é tudo igual, é sempre aquele fundo de veludo vermelho ou um fundo preto, né? O pessoal não...
Não dá aquela sensação de quando você vai na festa junina e tem aquele brinquedo de você atirar a carminha para cair os... É sempre o mesmo brinquedo, é sempre o mesmo cara que tá vendendo a fichinha, é sempre a mesma espingarda, é sempre o mesmo pote de areia que não cai, entendeu?
Exatamente.
E ó, posso falar uma coisa? Uma experiência que eu tive, que eu quase caí de costa uma vez, eu sempre fui em feira de noivas, eu gosto de ir, eu gosto de ver, sabe, assim. Eu queria colocar uma burca e ir escondida para ninguém me reconhecer, só para eu olhar de perto as coisas. Meu sonho. O que, que aconteceu uma vez? Fui numa feira aqui em Sorocaba, inclusive, e tinha uma empresa de cabine, né? Eu juro por Deus, eu falo, as pessoas acham que é zoeira. É um pé de box, sabe? Box truzes de palco. Era um pezão de 4x4. A TV zona marcada lá. Aí o cara deve ter olhado e falado assim... Tá muito simples, deixa eu incrementar. Sabe o que o cidadão fez? Gente, me desculpa se ele estiver ouvindo, se chegar para ele. Ele comprou uma grama artificial. Sabe grama artificial?
Ah, meu
Colou
Deus.
No box, pegou um cachorro de mentira. Ele colou o poodle do lado do pé do box, como se o cachorro estivesse mijando. No pé de box.
Eu tô em choque.
Juro, eu olhei para aquilo e falei, não é possível. Até eu tenho, é mancada, mas eu tenho uma foto desse bagulho. Porque eu parei para olhar, a moça, vem tirar uma foto. Falei, vou. Eu acho que eu vou. Juro, eu fiquei em choque, porque era uma grama colada. Acho que o cara falou assim, ah, tá muito estranho isso daqui, né? Ficou muito grosso. Foi lá e tacou a gramona e jogou um poodle de mentira, que parecia um cachorro empalhado ali. Gente, pensa, né? Pelo amor de Deus, tem nível do aceitável e nível do ridículo. Tem coisas que vocês têm que...
Mas é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa não acertou o target dela, tipo, a quem ela quer destinar aquele serviço. Porque é um tipo de um serviço, esse da grama artificial com o cachorro que tá mijando no poste de não sei o quê, com a TV, que você tem que oferecer, sei lá, pra pizzaria bate-papo. Vocês conhecem a pizzaria bate-papo?
Não!
Não!
Nossa, é maravilhoso,
gente, imagina, Mari. Não, imagina uma ativação de um negócio como esse na pizzaria bate-papo. Ó, se você pesquisar aí no Facebook, você acha, mas eu vou tentar mostrar aqui pra você entender essa foto
que
eu tô aqui. Ó, por exemplo, essa é uma pizza que tem uma coruja em cima, sabe? Tá vendo?
Nossa, Vi!
A pizzaria bate-papo, ela faz pizzas assim, tipo, é na zoeira mesmo, mas realmente vende, realmente é famosa, inclusive, Ana Erika e eu, pelo visto, a gente tá sempre de olho nas...
Porque assim, a gente adora uma bizarrice.
Ó, tem pizza que vai um frango assado inteiro.
É um frango
inteiro,
assado?
Assim.
Ah,
de ouro, tipo. Num negócio desse, e tinha que ir uma empresa dessa fazer umas fotos. Imagina que legal, com o cachorro mijando no meio da foto. Eu esqueci.
É a coisa mais horrorosa que eu já vi. Nossa, achei a pizzaria, gente. Nossa, uma cabeça no meio da Renner. Fala sério.
Juro, tem até pneu.
Pneu.
Tem pneu, tem tudo, tem telefone.
O fardo de Skol dentro em cima da pizza.
Exato. Tem botijão de gás também, viu? Caso você precise.
Uma televisão. Isso é real? Uma melancia, é real. Jesus.
É muito maravilhoso.
Nossa, assim. Aquele, tem um Todd com um litro de leite. Ah, gente, fala sério.
Exato.
Que porra. Gente, parece coisa de
gente,
banda.
Você que tá assistindo ao podcast, não deixe de assistir, mas assim, pesquise. Pizzaria bate-papo, a sua vida vai mudar.
Gente, então isso que eu falei realmente condiz muito com a pizza. Gente, é muito ruim. Ai, que dó. Mas será que é bom?
Não, mas virou zoeira na internet.
É zoeira.
É zoeira, né? Tem um
é
litro
um pneu,
de pote de whey, protein. Ah, é engraçado, vai.
É, eu também achei bom.
Tem uns que é uma peça inteira de queijo, assim, sabe? Aquele paralelepípedo gigante, assim, em cima do...
Achei o pneu, gente. Eu achei o pneu. Jesus, né, Glória? É, mas é isso mesmo. É o tipo de coisa que... Eu não sei o que passou pela cabeça daquele cara lá. Só sei que todo mundo que passava perto do stand dele olhava duas vezes pra ver se estava vendo direito. Porque eu não consigo entender.
Não, e quem, né? Quem que vai contratar o um negócio? Tipo, você vai casar e parar pra pensar no...
Posso falar? Pior que tem. É que o tem... cara olha o preço, né? Fala assim, ah, tá quase de graça pro preço. Era ridículo também, sabe?
Né?
Faltava tudo. O senso tanto de empresarial, o senso de visual, o senso do caralho a quatro. Era tudo ruim. Mas pior que essa pessoa vem, às vezes ela dá de brinde, porque ela tava lá, não era um stand só dela, ela tava lá num stand X, que acoplou esse serviço lá, que na hora que tirava a foto, vinha o nome da feira, o nome da empresa e o nome da caceta do totem, entendeu? Então, coitado do cara. Mas sabe, é uma coisa que, mano, não. Pense, já que você vai investir, pensa numa coisa que não.
É aquela coisa mesmo de gosto mesmo, não tem jeito, né? Eu acho, por exemplo, que eu não gosto de... A Mariana vendo.
Eu precisava de uma pizza dessa.
Ah, essa pizza eu quero, cheia de dinheiro.
Gente, mostrei a foto de uma pizza cheia de nota de 150 de 20.
Nossa,
gente,
isso eu quero.
Ah, então, por exemplo, uma coisa que eu não gosto mesmo de usar, eu já até falei agora, é esses acessórios, porque já foi a época, né? Já passou, já não tem nem na pista muito, tá mais causando como acessório nas fotos lá. Mas tem gente que não tem, é meio gosto, né? Não tem, é meio complicado, mas acho que a gente tem que se modernizar e atualizar. Eu penso assim, a pessoa tá lá numa festa de casamento, ela tá toda bonita, toda arrumada. Ela quer botar um chapéu de... Como é o nome daquele chapéu de bobo da corte na cabeça, assim? Agora ela jogar.
Ai, Jesus!
A chuvinha prata é uma coisa assim... Que eu acho super legal, que dá um efeito
bonito. Nossa, fica muito legal.
Dá um efeito bonito
na
imagem. Sei lá, eu acho que a gente pode mudar. Não sei, aí fazer uma coisa que é diferente do que aparece o tempo todo por aí. Isso que me irrita um pouco, a falta de criatividade, sabe? Acho que a gente. Eu fico buscando coisa, tentando enxergar coisa que dá pra incorporar. E não sei igual todo mundo faz, né? Não sei igual. Então, assim, ainda mais quando é num grupo de amigo. Ah, um amigo foi lá, contratou a Twist. Foi de um jeito o estúdio. Pô, se for no casamento do amigo dele, que é 6 meses depois, não vai ser um espaço igualzinho. O neon vai ser outro, o backdrop vai ser outro.
Não vai ter o mesmo óculos do Zé Bonitinho, né? Ao invés de ser o óculos verde, vai ser um óculos azul.
Exatamente isso. Tem que ter diferença. É até porque decoração. Tem decorador que é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele faz a mesma cor, é a mesma decoração, é a mesma mobília. E você vai em várias festas que é a mesma coisa. Infelizmente, isso
é se for no mesmo lugar, então, aí é a mesma coisa mesmo.
Né? E a hora que você vai divulgar, parece que é a mesma festa. Você não tem portfólio também. Para você, esse tipo de coisa, é interessante você ter portfólio, né? Então, quanto mais diferente for cada cenário, é mais evento que você faz, é mais coisa que as pessoas veem que você está inserida, né? Então, é legal esse lance.
E o que eu tenho de diferente do outro cara da cabine lá que cobra bem mais barato? Não, é porque aqui você vai ter um puta no fundo massa, porque a impressão de foto em si é muito parecida. Vamos falar, é a mesma coisa, né? Assim, só
mesmo,
usa lá
é o mesmo
programas,
sistema
tudo
que eles usam.
É, o sistema, são as mesmas impressoras, tudo isso daí não muda. Só que a gente pode mudar o espírito do negócio, a forma dele. Eu... Ainda mais sendo fotógrafa, né? Quando não sou eu que tô lá, quando é a Tainá que vai para mim, ela também é fotógrafa. Então, a gente tem uma preocupação com a iluminação, com a qualidade da imagem mesmo que está sendo feita. E ajuda, posiciona a pessoa, sabe? Dá, tipo, não, vira mais aqui. Não, faz uma pose assim, conversa. Às vezes, a gente falar uma besteira e fazer a pessoa rir, meu, é uma foto muito mais legal você fazer a pessoa dar uma risada do que, né, sorrir pra foto. Eu adoro quando as pessoas começam a dar risada assim, eu bato a foto ali porque eu pego um momento super legal, que é da mesma forma como eu fotografo.
A gente já fez a dança da laranja lá, um negócio, a Nayka leva laranja e limão, a gente soca na testa da galera, sabe, tipo, como é, quem que fazia isso? O Sérgio Malandro? Dança na testa.
Não sei onde veio isso.
Ai, ó, novinho. Ai, pior que ele é novinho mesmo.
É que não teve na To You, não teve o limão pra gente fazer a dança do limão lá com o Renan.
É, ficar engraçado.
Ele não sabe, não sei se ele sabe o que é isso aí, né?
Sei.
Ele põe o limão na testa, tem que descer a dança. E isso é uma coisa que a gente faz, que é, lógico, a foto com limão, ela é divertida, mas não é só a foto com limão. Na hora que o limão cai, as pessoas dão risada, e aí eu tenho uma foto muito massa das pessoas rindo.
E você vê, sabe? Não que em todos os casos de apetrecho para se usar e tudo mais, vai ser com esse mesmo exemplo que eu vou dar. Mas você vê, às vezes, de um produto muito mais simples do que o chapéu do bobo da corte, por exemplo. Nunca vou esquecer essa referência, inclusive. É, uma coisa muito mais simples, você gera um conteúdo tão mais interessante, né?
Sim, Com certeza, é um limão que eu vou lá, roubo do pessoal do bar.
É verdade.
Uma coisa bacana de diferencial que algumas noivas já aderiram já com a gente é que aqui na nossa região, né, tem várias fazendas, vários espaços de casamento que a galera vai fazer o casamento e também já hospeda os padrinhos, a família e tudo mais. E é muito bacana porque a gente consegue fazer um pacotão de muito diferencial para o evento, que a experiência começa muito antes da festa começar. É, vou citar nomes de exemplos já feitos, tá? De contratos fechados, por exemplo.
Vai.
Mas tem uma fazenda aqui em Sorocaba, né? Fazenda Pitangueiras, que lá também acomoda várias pessoas, né? Tem várias acomodações. E uma noiva fechou para a recepção dos convidados dela, para oferecer salchipão, porque a fazenda é um lugar afastado. Então, se você for receber seus convidados lá e quiser pedir alguma comida, por exemplo, a pizza, no mínimo, vai chegar fria. Basicamente é isso. Então, você já começa com uma experiência ruim, né? Para proporcionar para aquelas pessoas. Então, ela contratou salchipão para oferecer na sexta-feira, né? Um dia antes do casamento dela, para recepcionar os convidados, os padrinhos lá, né? A galera que vai ficar hospedada. Então, a galera vai comer salchipão, vai ficar na piscina, não sei o quê. E também vai ter de lanchinho da madrugada no dia seguinte no casamento. Eu dou esse exemplo porque quando a gente oferece esse tipo de pacote, a gente consegue, inclusive, gerar uma experiência boa e gerar uma economia para os noivos. Porque o deslocamento que a gente vai ter é o mesmo, né? Do envio do carrinho para lá, da instalação, da montagem. A única coisa é que o carrinho vai, né, pernoitar no espaço e no outro dia ele também vai ser utilizado lá durante a festa. Então, às vezes, você consegue oferecer uma experiência, assim, grandiosíssima para os seus mais próximos, né? Um produto super bacana, totalmente diferente. Ter um fast food ali para atender eles de uma maneira, né, personalizada. Olha, eu quero um hot dog dessa forma, quero assim, quero assado. E isso também vai ser usado no casamento depois. E isso não significa que fica um orçamento caro, por exemplo, né? Pelo que eu comentei, as despesas serem as mesmas de uma produção de um casamento mesmo. Então, isso é bem bacana e eu acho que esse é um diferencial bacana para o nosso negócio.
Shabar também é bacana, não só no casamento, shabar, né? Você consegue trazer para uma experiência antes também, né? Caso a noiva já tenha fechado, sei lá. É que tem noiva que é meio exagerada e fecha 15 mil horas de buffet, daí no caso, tipo, às vezes as pessoas nem ficam esse tempo todo na festa. Então dá para encaixar você em coisas que já que são além do dia, né? Pode puxar para antes, porque como a gente tá, inclusive, gente, esse mês a gente fez uma ação, uma mão lava a outra e tudo mais, acho que quem me segue já sabe. E o Renan foi a pessoa que deu mais desconto. Foi 50% de desconto. Foi muito legal.
Você vê, minha filha, que descontaço? Agora, a turma que tá ouvindo esse podcast ficou surda, no mínimo. Caiu, deve ter caído em 90% os ouvintes agora.
Ai, que horror! Não, mas é legal falar, porque assim, foi um desconto que eu não esperava que fosse chegar. Porque o preço já é muito bom pelo que você oferece, né? Então, assim, para quem... às vezes, como isso a gente foi feito agora, tem muita gente que já tem quase tudo fechado e fala, meu Deus, eu vou gastar com mais isso. Então, a pessoa esquece que também lá para frente ela vai fazer o chabar da vida. Aí fica naquela de ficar pedindo coisa para todo mundo levar. Cada um leva um quilo de carne.
Ah,
gente,
não,
para.
Gente, isso daí nada a ver. Nada
não
a ver.
É?
Leva aquelas tortas de frango sempre.
Daí outro leva Skol, outro leva Cristal, daí outro leva...
Viu? Faz o seguinte, manda cada casal de padrinho dar 100 conto, dar 150 conto, seu chabar tá feito com salchipão, seus padrinhos pagaram, pronto.
Ah,
tá feito,
gente.
Não é?
É uma coisa que você não tem trabalho nenhum, né?
2020, gente, hello, por favor, né? Vamos fazer um negócio bem feito, né?
Então, eu acho que é legal fazer isso mesmo. Eu acho que são empresas que são muito bacanas e tem um desconto além do que eu, que estou acostumada, eu nunca tinha visto isso. Falei, caralho, mas aonde que ele vai ganhar aí, cacete? E ele falou ainda assim, não, porque isso está incluso ainda a identidade visual. Eu falei, porra!
Mas é porque assim, comentando sobre o nosso descontésimo, né, nosso descontaço. Você sabe que em tudo que você se aventura a fazer, eu tô atrás, né? E aceito todos os convites, eu meto louco mesmo, porque eu acho que a nossa parceria, ela faz muito sentido e a gente se conecta de uma maneira muito bacana, porque a gente tem um pensamento parecido, né? A gente se preocupa muito com o nosso trabalho, enfim, por isso que o match deu super certo. Quando você lançou Uma Mão Lava a Outra, eu falei, puxa vida, é um momento que a gente precisa fazer com que essa cadeia se movimente, né? Então, quando a gente hoje ofereceu para esse mês de maio os 50%, até 50% de desconto em todos os pacotes para casamentos em 2020 e primeiro semestre de 2021, não é realmente para lucrar, porque assim, mas então é filantropia, também não é filantropia. Só que o que acontece? A gente é uma cadeia, é uma relação de manter a nossa cadeia mesmo, né? Hoje a Salchipão trabalha somente com produtos exclusivos. Você não encontra nosso pão, nossa salsicha, nosso molho no mercado, por exemplo. E os nossos fornecedores precisam produzir esse produto para a gente. Existem quantidades mínimas, a gente faz compra de salsicha em tonelada, para se ter uma ideia. Então, na ponta, as pessoas que trabalham com a gente com evento, você estava comentando na sua... Eu não lembro agora se foi na live do Lápis de Noiva Pro ou se foi na sua última live de Uma Mão Lava a Outra, quando você comentou... Ah, mentira! Olha, são tantos conteúdos gerados que me embananei aqui, mas agora eu já me entrei no eixo. Você postou no seu vídeo que você postou hoje ou ontem, falando sobre o cuidado com o fornecedor e tudo mais, cancelar casamento e tudo mais, você chega um momento que você menciona de que você vai levando da forma como dá, você não quer voltar a bater cartão, né? Mas que você... Foi hoje. Se você for precisar fazer faxina nas casas, é o que você vai fazer, porque você encontrou o seu caminho. Pra gente, quando você comentou isso, você falou assim, olha, menos pior pra mim foi que eu tenho pessoas que trabalham comigo que não têm um vínculo empregatício e tudo mais, são pessoas que trabalham sob demanda e tudo mais. A gente também trabalha com esses profissionais, a gente trabalha com freelancers também. Só que esses freelancers dependem desse trabalho. Então, na medida em que a gente não tem recorrência, na medida em que a gente não tem uma agenda alimentada de eventos, a gente está tirando da boca da criança o doce, né? Então, o descontaço mesmo era justamente para girar movimento, né? Das pessoas não desistirem do sonho que você vai casar, seu casamento vai acontecer sim e vai ser maravilhoso sim. As pessoas que trabalham com a gente vão continuar trabalhando com a gente sim. Os nossos fornecedores que nos atendem vão continuar produzindo matéria-prima para a gente, porque a gente não vai parar. É claro que todo esse movimento faz com que a gente pare e comece as coisas de uma maneira mais, não bem planejada, mas com um planejamento diferente. A gente precisa ter estratégia diferente, a gente precisa pensar diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo que o que a gente precisa colocar é dinheiro para dentro de casa.
Exatamente.
O problema a gente resolve, não é? Se a gente fechar contrato, não vai conseguir. Claro que vai conseguir. A gente vai conseguir realizar, porque a gente vai ter as pessoas para trabalhar com a gente, né? As conexões, elas vão acontecer. Então, por isso que quando a gente fala do desconto, vai muito além da questão de, olha, estamos precisando preencher a agenda. Vai muito além de, olha, eu quero oferecer desconto porque eu quero fechar contrato. Sim, é por tudo isso, mas também por toda a cadeia que a gente alimenta, né? Que trabalha com a gente.
Exatamente. E cara, está sendo tão difícil, né? Eu acho que quem está... A gente estava conversando com a Ana hoje. Nesse momento, quem está falando que, nossa, a quarentena está sendo brilhante para mim, porque eu estou rendendo rios de dinheiro. Né, Ana? A gente viu um texto desse hoje e falou, cara, não é possível. Sabe? Qual que é o segredo dessa pessoa? Ou ela está tentando se autoafirmar, ela está escrevendo... Sabe aquela falsa mentira que a gente acredita na nossa mentira mesmo? Isso deixa a gente mais feliz? Eu acho que tem muito disso acontecendo. O Instagram é isso, né, meu povo?
Mas até que... O que você falou até... Pode ser que a pessoa, puxa, agora na quarentena ela achou uma super oportunidade e tá rachando de ganhar dinheiro. Meu, quantas pessoas não estão, né? Que tu vai ficar falando isso, vai ficar, né? Ah, se reinventa, não sei o quê. Tem gente que não tá conseguindo se reinventar, não tem o que. Ou porque nunca fez nenhuma outra coisa da vida, ou porque não, sei lá, não consegue pensar. Não é verdade?
Não dá pra, todo mundo... E não dá pra acreditar mesmo, porque todos os setores estão afetados, né? Não é um ou outro. É óbvio que eventos está muito afetado mesmo. A gente não sabe quando a aglomeração vai voltar, a gente não sabe. Quando a gente fala de eventos privados, é uma coisa, mas e grandes eventos, por exemplo, né? Nossa. A gente também atua em grandes eventos, com produção de grandes eventos, mas não dá para contar com esse cenário. Então, realmente não dá para acreditar quando você vira e fala assim, ai meu Deus, mas a quarentena me foi boa, me serviu para alguma coisa. Eu acho que serve para uma coisa, para a gente canalizar as nossas energias, os nossos esforços para pensar na nossa saúde e tocar isso, porque o resto a gente vai só descobrir depois, a gente, né? Não é todo dia, como a Ana comentou, que a gente acorda, ai, tô me reinventando, tô inventando uma coisa nova. E a gente não tem que inventar coisa nova todo dia também, né? A gente nem tem sanidade para isso, com tudo que tá acontecendo, não, né? Mas eu acho que quando a gente gera esses conteúdos, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente, de certa forma, instiga as pessoas também a entenderem o nosso propósito, por que que eles estão aqui tomando 2 horas, 4 horas, 6 horas do meu tempo, falando, 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 falando? É porque a gente tem um projeto, a gente tem um sonho, que ele já foi muito bem realizado, já aconteceu para nós três aqui, a gente vive disso, a gente respira isso. Então, eu acho que não é questão de, ai, venha nos ajudar a alimentar a nossa, esse sonho. Não, a gente quer estar junto construindo o sonho dos outros também. Uhum. Então é uma coisa, uma mão lava a outra. Você tem que patentear esse nome, cara. Eu não sei se você merece isso aí.
Nem sei de onde eu... É aquela coisa, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então a gente fica sem saber o que pensar, a gente fica inventando merda.
Ou se é, você viu eu, que você viu que ontem saiu um teaser, eu e meu boneco Zalchissan nas redes sociais.
Ah, minha filha. Ó, a Erika é a rainha do Photoshop. Jesus. Você vai mandar a sua foto com a salsicha aqui, ó. Você que sou salsichã, sei lá eu. Você vai pegar uma foto. Quê? Ah, é trava-língua essa
foto. Salsichan.
Salsichan. Você tem uma foto com o Salsichan. Você vai mandar pra gente, a Erika, você vai fazer uma arte pra gente pôr na capa desse podcast. Nós três e o Salsichan. Sei lá quem. Gente, vocês que, como ele tá falando agora, uma coisa que a gente tava. Uma coisa que é boa reafirmar. Esse negócio de reinventar, caralho, a quatro, foda-se quem conseguiu, parabéns. Mas o negócio do Renan é uma coisa legal.
Adorei, foda-se quem conseguiu, parabéns.
Ele entrou no iFood, gente. O Renan tá no iFood.
Exato, gente do céu. Fale pelo mais. Amor de Deus. Olha, vocês têm noção que o melhor hot dog do Brasil, do mundo, do universo e região está no iFood, aqui na sua cidade.
Universo e região.
É lógico, mas assim, você sabe que assim... É lógico, mas olha, estamos no iFood, eu sei que Dreamcatcher Assessoria, Mariana Galvão, Ana Érica Fotografia, Twist and Shoot, Salchipão. Se a gente juntar todas essas redes aliadas a Renan Tuzino, a gente atinge todos os países. Eu sei que tem muita gente gringa assistindo a gente agora, mas para quem é daqui, para quem é do local, quem é de Sorocaba, aqui em Sorocaba tem salchipão no iFood agora. Olha que coisa maravilhosa. E com um monte de promoção maravilhosa. Que eu tô chocada em preço dele. Eu não sei nem como essa empresa tá conseguindo fazer tanta promoção maravilhosa desse jeito.
Deu uma louca no gerente? Deu uma louca,
Na geranta. É geranta. Ai, gente. Gente, é sério, ninguém me segura. Eu e Salchissan agora. Ontem eu consegui o contato do produtor do boneco. Eu tô pensando em produzir em grande escala. Em cada carrinho vai ter um boneco daquele.
De onde que era? Aquele boneco não. De onde? Aquela cara era meio estranha. De onde surgiu aquele boneco?
Esse boneco eu ganhei quando eu nasci. Você tem uma ideia do meu avô.
Quantos anos você tem, Ana?
Só que daí, 27. Só que daí, o que acontece? Daí, o que acontece? Eu tinha esse boneco, e quando eu dei essa ideia louca, assim, fazer o vídeo com o boneco, vocês vão entender nos próximos dias por que desse mistério todo com o boneco, vai ser um conteúdo muito bacana. Quando eu dei essa ideia louca, eu falei, vou usar o boneco. Eu falei, mãe, cadê o boneco? Ela falou, eu já dei pro Caio. Caio é filho de uma prima minha. Eu bati na casa dela. Eu falei, Ju, devolvo. Fui lá pra Araçoiaba.
A criança ficou chorando lá.
Eu fui lá pra Araçoiaba. Eu falei, Ju, por favor, devolva. Porque eu tenho um propósito muito grande nessa vida que eu acabei de descobrir e eu preciso usar esse boneco. Daí ela me emprestou o boneco. Gustavo fez a roupinha dele e tudo mais. Ele tem uma doma personalizada da Salchipão e tal. Cara, agora a gente vai ter uns conteúdos bem doidos, vocês vão ver.
Meu, genial, vocês. Mas aquele boneco, eu não sei se tem um meme. Se tem
não. Não respondi a pergunta, tá vendo como eu fico dando volta? Às vezes eu saio do foco, né? Esse boneco, ele é conhecido também no Brasil, porque assim, ele, se você pesquisar na internet, Tomi é o nome dele. Ah, eu não quero entrar muito em detalhes, porque eu vou acabar falando besteira. Mas assim, tem muitos bonecos desses espalhados no Brasil e no mundo. E viralizou porque teve gente indo nele no Ratinho, no Faustão, apresentar. Tanto até que eu soube por um amigo meu de Recife, o Anderson, que com certeza está ouvindo este podcast.
Oi,
o Anderson virou e falou assim pra mim: Renan, mas eu já conheço esse boneco. Esse boneco, ele é muito famoso porque... Tinha um cara, isso eu tô contando na pessoa dele, tá? Uhum. Assim, tinha um cara que tinha uma pizzaria aqui na Zona Norte, em Recife, que todos os meus aniversários, quando era criança, dos meus amigos, era sempre lá. Não era no McDonald's, não era um Habib's, era nessa pizzaria. Porque a atração da pizzaria era o dono da pizzaria com o boneco japonês na mão, imitando um monte de coisa, entendeu?
Ai, meu Deus.
E daí diz que esse cara foi parar no Faustão apresentando coisa com esse boneco.
E
é por isso que eu resgatei o boneco agora, porque eu vou em todos os canais agora a partir de hoje.
Como que é o nome do boneco?
Tomi. Procura aí, boneco japonês Tomi. Tanto gente, até que daí tudo fez sentido.
Ah, oi, Kia, fala sério, todo mundo já sabe. Olha isso, gente.
Tô falando. Gente, e é sério, se você pesquisar no Enjoei ou no Mercado Livre, ele tá custando, um velho desses, uns 30 anos, tá custando R$650.
Olha, R$800, gente, R$800
o boneco. É, Salchissan vale muito mais, obviamente, então, mas ele também não tá à venda, né? Agora que ele vai começar a produzir conteúdo com a gente.
E sua mãe doando o boneco de R$800 pro filho.
Você tem noção?
Sei lá o quê.
Gente, essa ideia foi genial. Quando você me falou que você ia fazer vídeo, que você precisava de um Louro José, eu fiquei imaginando a cena. A hora que eu vi a cena, cara, é muito hilário, assim, é muito engraçado. Renan, você precisa dessas coisas. Não tem como falar de Renan sem rir, né? Pelo amor de Deus. Olha esse boneco, meu Deus. Gente,
a galera que tá ouvindo o nosso podcast, tá ouvindo a partir de quando? Vocês já sabem? De que dia?
Eu vou tentar editar hoje, é o quê? Hoje é dia 28? Até sábado já tá lá, já coloco sábado.
Gente, vocês vão ser bombardeados de conteúdo neste dia. Sabe por quê? É bem provável que esse podcast entre no ar no mesmo dia em que você vai ver o nosso boneco num vídeo maravilhoso, porque vai sair no sábado também, dia...
Vai no sábado?
Dia sábado 30. Eu acho que é sábado. Posso fazer o jabá dele?
Sábado, é isso mesmo. Gente, esse podcast vai ser lançado junto com Salchissan. Não consigo falar.
Viu? Salchipão não é salchipão.
Salchipão, mas é pão, não é
então
san.
Então é Salchissan.
Olha lá, Salchi travou o san.
Olha a dificuldade, cara.
Nossa, eu não consigo.
Olha quanto evento difícil, quanta noiva você não aguenta, que às vezes perde a cabeça e você não tá conseguindo falar Salchissan.
Calma, tem que pensar. Aí, ó, fudeu, não consigo, gente. Eu vou treinar.
Meu Deus, trabalho.
É que ela tá pensando salsichão. Ela tá pensando salsichão.
Salchipão.
Isso que ela não tá. Você tem que inverter. Salchissan. Aí, quase que eu erro.
Salsicha.
Salsicha.
Não sai, Jesus. Não consigo. Ana, você consegue?
Salsichan.
Olha lá. Ai, graças a Deus.
Faltou uma fono aí.
Negócio que você
eu vou pôr palminha.
Alguma... Mari, faz uma permuta com uma fono aí pra te ajudar. Porque...
Salsichan. eu tenho que pensar. Eu tô com... Nossa, não, uma hora eu vou conseguir, gente. Uma hora eu vou conseguir.
Posso contar dele? Do
lógico.
Dele? Gente, se você está ouvindo esse podcast neste dia, é bem provável que a gente está falando tudo assim, jogando para frente, né? Porque hoje a gente está gravando aqui, hoje é dia 28. Imaginamos que esse podcast entre no ar no dia 30. E imagino eu também que entre no dia 30 o vídeo do Salchissan. O que seria o vídeo do Salchissan? Além de conferir as redes sociais da Salchipão Brasil, @salchipãobrasil, por favor, curte, comenta, não dá para compartilhar no Instagram. Curte, segue, né? Sou idoso confuso com a tecnologia, me desculpe, mas então curte, segue e tudo mais. Entrem também nas redes sociais do Catarina Fashion Outlet, onde a gente tem um quiosque maravilhosérrimo, lindo e maravilhoso, que faz o melhor hot dog do Brasil e do mundo. E lá eu vou ensinar vocês a fazerem hot dog, mas eu não vou sozinho ensinar. Quem vai ensinar comigo é Salchissan, nas redes sociais do Catarina Fashion Outlet e da Salchipão. Eu gravei na Salch Cozinha, gente. Temos uma Salch Kitchen, dá licença. E você não tá entendendo. E tá um vídeo que a gente tá ensinando a galera a preparar o tradicional hot dog no barquinho da Salchipão. Eu e Salchissan, então não deixem de conferir. Tá muito legal. Produção de Renan Rosa Filmes.
Olha.
Maravilhosérrimo.
Gente, Renan, acho que você deveria vender a salsicha pra gente fazer em casa.
Mas aí eu tô falando, menina, não vamos dar spoiler, por favor.
Ah, entendi. Deixa a turma assistir
o vídeo. Eu vou sair, como é que sai dessa sala? Gente, vocês ainda estão me ouvindo no seu Spotify? Porque eu quero sair. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho apenas 6 anos.
Gente, é que eu sou uma pessoa muito curiosa.
Meu Deus.
Eu tenho que
eu não posso nem lançar. Você lança. Ai, eu disse que ela dá live. Ah, não sei o que. Todo dia lançando um monte de coisa bombástica. Quando eu invento de lançar uma coisinha que seja, você já vai em conta a essência pra todo mundo.
É spoiler.
Então, gente, ó. É, mas é bom que a turma já sai daqui e já vai lá ver o vídeo.
Então eu vou lançar no domingo, gente, pra não ser eu a causadora do spoiler.
Não, né? Lance do... ah, tanto faz. Mas nem sei se é no sábado. A moça me falou que é sábado, mas deve ser no sábado.
Quem que tá segurando seu vídeo? É o Renan?
Não, agora tá na a diretora de marketing do Catarina. Ela disse que morreu de rir com o vídeo e ela falou, eu falei, mas quando é que sai, minha filha? Porque eu mandei ontem à noite pra ela.
Entendi.
Daí ela falou assim, Renan, a gente postou um conteúdo hoje, mas tem que esperar um dia, então tem que ser no sábado. Falei, tá bom, tô contando com um sábado daí.
Ai, gente, fala sério. Ai, Renan, juro, tem coisa que você fala que acho que a gente poderia ficar 10 horas aqui contando seus causos.
Já deve ter ficado umas 3, né?
Ah, o primeiro, a gente tá gravando em duas partes. Gente, de novo, a gente tá no Zoom, o áudio tá dando umas cagadas, mas é por conta disso.
Gente, minha voz não é feia assim, tá?
Ah, eu mudo.
A minha é.
Não, a minha voz é muito bonita. Eles... Bota desculpa no Zoom.
É, tá no, é, o Zoom tá dando uma freada mesmo. Eu tinha separado aqui, gente, um quiz pra vocês fazerem. É tipo um eu nunca. Renan, você tá preparado?
Meu Deus.
Eu acho que não. Dá pra cortar, não dá?
Dá.
Ai, ai.
Não, essa pergunta é tonta. Eu não consegui achar uma pergunta que não fosse invasiva. Tipo, falou, nossa, vamos cagar no geral. Não, mas é umas coisas que já aconteceram comigo e que, cara, é bizarro, né? Vamos lá. Eu nunca errei o nome da noiva. Eu erro de sempre. Desculpa.
Ah, minha filha, eu já.
Eu erro.
Eu erro.
Você já errou?
Eu... Sabe, né? Que eu troco o nome dos noivos, do noivo com a noiva. Eu já comentei isso daí. Então, tipo, não, Mariana e Bruno. Aí eu chamo de Bruna e Mariano, sabe? Eu não sei por que eu já não sei por que eu faço.
O meu lance com o nome é assim. Eu, depois que eu errei, eu aprendi, mas também não sei por quanto tempo isso vai durar, essa estratégia vai durar. A forma de eu salvar o nome da pessoa no meu celular já é muito especial. Porque uma noiva, ela vai em caixa alta o nome dela, a data do casamento dela, aonde vai ser o casamento dela. Então, por exemplo, se você é a Márcia, que vai casar no dia 25 de outubro de 2020, vai ser Márcia com caixa alta, 25 de outubro de 2020, Panema Clube, você tá entendendo?
Uhum.
Para eu tentar fixar de alguma maneira. Porque, gente, eu acabo errando às vezes, assim, sabe? Principalmente confundindo com o nome de assessor, sei lá.
Mas eu acho duro eu com a Mari, a gente errar. A Mariana pior, né? Porque, tipo, tem muito contato com a noiva. Aí fica chato você errar. E eu acho
que
eu
fiz a sessão, tá
eu tô conversando.
Você entendeu?
E aí
que
também
tá
eu erro, eu fico meio
vivo.
Sabe o que acontece?
Ela tá fazendo pergunta pra gente porque ela não responde, entendeu?
Não, eu faço isso direto. Sabe aquele meme da internet que a mulher tá no portão chamando a mulher?
É muito bom.
É meio isso, às vezes. É, a noiva vem falar comigo, sabe, tipo, misericórdia. Porque eu entrei numa leva que é muita Natália, que é muita, sei lá, muita Bruna. Aí eu confundo, falo, essa é a Bruna do Rodrigo e a Bruna do
Rodrigo? Já, Enzo e Valentina vão começar, viu?
É, vai começar a leva do Enzo e Valentina. Aí eu vou fazer o quê?
Uma vez eu tinha duas Karen japonesa falando comigo ao mesmo tempo. Sabe, Karen com sobrenome japonês. Aí, tipo, eu não sabia o que eu tava falando, sabe? Mas também eu não tinha salvado desse jeito que o Renan falou de...
Ah, aprenda.
Colocar data, não sei o quê. Mas era no começo também.
Aprendam, gravem isso. Gente, outra coisa que acontece comigo, são coisas que acontecem comigo e eu não quero me sentir pior. Vamos lá. Eu nunca marquei dois casamentos no mesmo dia e errei, porque eu não posso fazer dois no mesmo dia. Eu já fiz isso, gente. E a desculpa depois de 2 dias que eu vi que tinha feito bosta.
Olha, graças a Deus a gente tem, tipo, carrinho de evento, a gente tem alguns carrinhos de evento, né? Só que, tipo, às vezes você nem quer realmente, dependendo do tamanho, da proporção, do risco, né? Porque a gente analisa até risco de cada tipo de evento e tudo mais. Às vezes a gente quer fechar a agenda para não tirar alguma coisa fora do controle e não ter o acompanhamento de tudo. Eu vou em todos os casamentos, tipo, ainda que não fique participando do começo ao fim, eu vou em todos os casamentos. E já aconteceu de, tipo, nos 45 do segundo tempo, lembrar que tinha um mega evento e um evento menor, só que eu não poderia canalizar energias para o evento menor, mas tudo saiu lindamente, perfeito. Nossa, que
Ah lá, ele é uma fada sensata mesmo. Você já, Ana?
É, comigo, já. Mas foi também, da pessoa marcar, beleza. Aí eu, uma semana depois, quando veio o contrato, não sei o quê, que eu vi que eu já tinha casamento nessa data. Daí, tipo, como é que eu vou? É chato, né? Como é que vai chegar lá e falar com a pessoa?
Ainda mais tipo, agora nessa zona de troca de data.
Então, eu não tava livre, né? Eu fiz reunião, e assim, nossa, foi chato. Eu chegar depois e falar, então, eu não tinha visto direito, não tava lá, sei lá, eu não sei o que eu fiz. Porque normalmente eu olho antes, né? Mas enfim, a gente
acontece,
faz, né, essas coisas. Acho que todo fornecedor.
Agora, essa aqui é o tipo de coisa que, graças a Deus, faz tempo que eu não passo por isso, tá? Mas tenho certeza que vocês já passaram em algum momento da vida. Eu nunca fechei um contrato e me arrependi.
Talvez você esteja mais
pra próxima,
agora,
a gente tá risada.
Gente, como isso é ruim. Ah, isso é aquela coisa assim, nossa, que da hora, vou ganhar uma grana, casamento num lugar legal. Aí você dá 2 dias, você fala, mano do céu.
Não é, olha, eu acho comigo, que... pode falar, fala, né?
Não, falei comigo demais. Aconteceu, mas não era um casamento. Era um aniversário de 18 anos, que a mãe me ligou. Nossa, eu falei, tipo, era uma festona lá em São Paulo, num apartamento, que a sala da mulher era, sei lá, 5 apartamentos meus, sabe? Aquela coisa, gente, de classe A. E eu fiquei com aquilo, falei, meu, eu vou desmarcar esse negócio, porque alguma coisa me dizendo pra eu não fazer. No fim, eu fui, né, ah, não, mas o dinheiro era uma grana boa, porque era uma festona. Ah, eu fiz, eu fui tão maltratada por aquela mulher.
Credo.
Foi uma das piores situações que eu passei na vida. Da pessoa, assim, me tratar, no dia já ser esquisito, e depois a pessoa me tratar super mal. E, né, pior, né, classe A, e pra pagar, né? Foi uma dificuldade para receber.
Parece que é pior, mulher, né?
A sorte minha é que eu entrego meu produto depois, né? Porque daí eu não entreguei a foto enquanto ela não me pagava. Mas, olha, foi uma situação assim que... E no dia que eu falei com ela, que a pessoa foi pedir as informações, blá, 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 sabe quando alguma coisa falou para mim, assim, tipo,
não,
meu, isso aí é furada. E eu fechei. Aí agora eu já fico sentindo isso, assim, sem começar algum sinal, me dizer, não pegue, essa pessoa não... não vai ser bom. Mas acho que casamento, não consigo lembrar de nada muito...
É, o sexto sentido da gente grita, às vezes a gente não ouve. Quem gosta muito dessas coisas é o Renan, né? Gente, pra quem não sabe, o Renan é amigo.
Da Cici Márcia, lógico. Gente, eu tinha contado como que eu tinha conquistado meu primeiro milhão, mas eu não falei dos próximos.
Ai,
teve o segundo, terceiro, entendeu?
Cici Márcia, pra quem não sabe, ela é espírita, né, Renan?
Na verdade, é uma astróloga, né? Mas assim, em termos de religião, também não sei muito bem. Eu, na verdade, sigo e acompanho muito ela é pelos memes, tá, gente? Porque assim, se você ainda não segue, @marciasensitiva é a página oficial dela. Mas @sensimarcia é a melhor página, que é a página só dela berrando, de fazendo as coisas engraçadas e tudo mais. É mais pelos memes. Mas eu ainda acho, só fazendo um parênteses, que eu acho que esse lance de astrologia, numerologia e tudo mais tem muito a nos ensinar. Eu não domino absolutamente nada disso, mas eu tenho interesse e acho que é um dos planos para esse meu novo ano. Eu fiz aniversário agora dia 30 de abril, né? Eu preciso me aprofundar nisso e entender um pouco melhor para sair dessa de signo de não sei o quê e parar por aí, entendeu? Eu queria entender um pouquinho mais.
Eu acho legal.
Mas sim, né? Márcia, eu amo. Mas respondendo ao que você falou de arrepender de contrato, eu acho assim. Eu percebo que em várias situações... Quando a comunicação entre o contratante e o contratado, né, o fornecedor e o noivo, a noiva, enfim, a pessoa que faz aniversário, o contratante do evento, quando ela começa com uma comunicação defasada, quando ela começa com uma comunicação cagada, digamos assim, é dali para pior, entendeu? Então, em algum momento tem que fazer um alinhamento. Eu compartilho disso, sabe? Porque quando a pessoa vai e te manda um áudio, você já não gosta do tom, você já não gosta nem do tom que você tá falando com a pessoa, antes mesmo do evento dela acontecer, e tá aquela coisa, ou que tá chorando por pequenas coisas, ou que tá querendo desvalorizar o seu trabalho, ou que tá querendo não sei o que lá, peraí, será que eu sirvo pra ser seu fornecedor? entendeu? E tem que ver, na minha opinião, tem que haver esse alinhamento. Então, eu não tenho uma lembrança assim de, nossa, me arrependi de chorar amargamente e ficar muito triste por um evento fechado e tudo mais, porque eu tento sempre fazer isso, sabe? De, ó, tá desalinhado, tô com o pé atrás, vamos botar os pingos nos is antes de do casamento efetivamente acontecer, né? Porque é um casamento. E outra, relação fornecedor e quem está contratando o serviço nasce em confiança para começar. Você tem um portfólio para apresentar, você tem um material bacana para mostrar, você tem a opinião das pessoas que é considerado e tudo mais, mas antes de mais nada, você está falando com uma pessoa que precisa confiar no seu trabalho e você precisa confiar no que a pessoa está te falando também, né? Venha me falar, ah, meu Deus, que não sei o que. Nunca, alguém não pode fazer uma reclamação de um serviço que a gente presta, por exemplo, porque a nossa entrega é daquilo que a gente vende. A gente entrega aquilo que a gente fala, que eu tô aqui tagarelando, que eu já tô até preciso de mais água. É isso que a gente faz, entendeu?
Exatamente.
Não vem inventar, não. Então, às vezes, acho que quando rola frustração é porque não foi conversado direito.
Gente, isso daqui, quem não fez é mentira, tá? Não adianta você falar que não, hein, Renan? Eu nunca criei uma conta fake para fuçar o meu concorrente.
Tenho várias.
Ah, eu não.
Você, a Ana manda eu mandar e-mail.
Que mentira. A Mariana fica lá fuçando, mandando as coisas. Eu fico, Mariana,
eu olho, porque eu fico, às vezes eu gosto de passar vergonha alheia, sabe? Eu fico vendo umas coisas que acontecem.
Falando, não, eu já fucei muito perfil, assim, porque, né, pessoal, fotógrafo posta muita coisa. Daí eu ficava fuçando, mas era com a minha. É que é mais Instagram. Na época que eu fazia mais essas coisas, não tinha tantos stories, né? Então eu acho que é por isso que eu nunca. Aí depois de um tempo eu fico de saco cheio, que eu não vejo mais foto de ninguém, porque eu não tenho mais saco de ficar fazendo trabalho de fotógrafo.
Tô tirando um café aqui, tá, gente? Alguém tá servindo?
Ai, que vontade.
Ai, eu aqui querendo pegar meu café, mas tá.
Mas eu adoro ver o trabalho dos concorrentes e meter o pau.
É bom a gente olhar, né? Não, eu olho assim...
Mano, o que é isso?
Não, é que eu descobri esses dias no Facebook que tem... Eu não sei se vocês sabem. Com certeza, todo mundo deve saber. O Facebook, a hora que você entra na página do seu concorrente, sei lá o quê, ó, sei lá, Lojas Renner, por exemplo. Você clicou na Loja Renner aqui. Ô, caralho, cadê? Páginas, Lojas Renner. Tem uma aba que fala sobre a... Como que é? Para não falar besteira, deixa eu abrir aqui, Páginas Renner. É, tem uma aba que fala assim, aqui ó, transparência da página. Aí você entra, você vê todas as publicações que essa pessoa fez e que ela engajou, né, que ela pagou para chegar onde chegou. Aí eu fico olhando, eu falo, nossa, mas esse cara aqui nunca faz casamento, ele tem 500 mil seguidores, como é que faz, né? Aí eu vou lá, vou fuçar lá, parece, daí eu vou lá fuçar, eu falo, como é que ele remaneja para conseguir, né, a divulgação, porque só pode vir daí. Ou ele compra, de duas mãos ele compra, ou ele tá aqui por merecimento mesmo, né? E como é que ele faz? Porque está, a Ana mesmo me ensinou isso. Quando você vai publicar... Olha isso, tá fazendo café. Gente, a cena tá linda. Ele tá com o fone esticado lá do fundo da máquina.
Quase caindo!
Quase sofrendo. Vou
até printar
ali.
Essa tela.
Printa. Enfim, pra resumir... Eu acho que é engraçado porque a gente acaba vendo como é que a pessoa, ela tenta chegar no consumidor final. Então, eu fuço bastante, sim. Eu acho que é bom pra gente ver aonde que tá indo a maré, né? Pra gente ou remar contra ou remar na frente.
É, mas tem uma coisa, né, Mari? Seus concorrentes, pelo amor de Deus, né? Tem uma
galera que tem que pensar nisso,
né?
Calma.
Tem uma galera. Não todos, mas tem uma galera.
E tem mesmo segmento, são coisas diferentes.
Ah, é, mesmo segmento, é verdade.
Aquele cidadão que a gente conversa é meu concorrente, eu vou embora agora, eu vou limpar a roupa a partir de hoje, vou varrer o chão. Me fala que eu já vou bater cartão em qualquer lugar, porque, cara, é engraçado. Então, eu gosto de fuçar. Então, era essa a minha dúvida. Renan, você disse que tem vários. O que você apronta?
Não, ó, vou te falar. Eu tenho um perfil fake, sim. Agora, sem brincar. Só que eu fico de olho. Só que, assim, por exemplo, para cena de eventos, a gente, de certa forma, não tem concorrência, né? De o outro carrinho lindo, maravilhoso, que faz hot dog, estilo Nova aqui no Palanchinho da Madrugada, blá, blá, blá. Não tem. Uhum. É, só que, por exemplo, para outras questões, né, mais para varejo, para franquia, para shopping, para não sei o quê, e outros pontos que a gente tem. Só que aquela coisa, eu acho que é muito de um lance de acompanhar o mercado, sabe? Eu, do fundo do meu coração, eu não encaro isso como uma coisa assim de meu Deus, ele tá lá, ou tirando referência, ou jogando olho gordo, ou fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas acho que acompanhar os movimentos, principalmente os erros e os acertos, assim, sabe? É. Porque, às vezes, a gente tá sempre numa dúvida de fazer alguma coisa, de gerar algum conteúdo, de produzir alguma coisa, e, às vezes, o outro já testou e já foi uma cagada, entendeu?
Exatamente.
E aí você olha e fala assim, eu não vou pra esse caminho não, entendeu? Então, é bom ficar atento só. Né? Mas eu tenho fake sim pra ver isso.
Eu adoro também, eu gosto, eu pulso bastante, eu acho que é legal mesmo. É... Me desculpem, pessoas, mas eu olho mesmo, viu? Eu acho que eu tenho um ritual, assim, eu acordo.
Quer que veja, fecha o perfil.
Bem isso, eu acordo, eu fico fuçando o Instagram, de tudo, assim, de cabo a rabo. Falo, quem é?
Manda pra mim.
É, daí quando eu vejo uma coisa muito bizarra, eu falo, será que eu tô sendo muito filha da puta ou isso aqui eu tô enxergando real? Eu peço opinião pros parça, óbvio, tem que mandar. Renan, você já me mandou várias coisas também engraçadas, não foi? A gente olha e fala, mano, não é possível que isso aconteça. Mano.
É porque assim, vamos combinar. Vai. No seu universo, pros seus concorrentes e tudo mais, a gente acha umas barbaridades, né?
Acha? Nossa!
Pelo amor de Deus do céu. Gente, o que tem de marinheira de primeira viagem, de gente que não sabe o que tá falando, não sabe quem tá falando, não sabe o que tá fazendo. Né? É tipo o cara do cachorro falso lá que tava mijando na TV, entendeu? É tipo isso, cara. O que você tá fazendo?
O ruim do meu negócio é que as pessoas elas não precisam investir nada para entrar, né? Então, no caso da Ana, ela tem que comprar uma câmera, no seu caso você tem que investir em várias coisas, né? Um carrinho, uma empresa, tudo mais, para poder começar e vender. E aqui é diferente, né? A pessoa faz qualquer coisa, ela vai no Google, baixa lá como é que faz e manda ver. Então, a concorrência... Ela me encanta, sabe? Eu olho bastante assim no curso, é por isso que eu curso mesmo, porque tem umas bizarrices que às vezes, ou me sinto muito mal, ou eu falo, mano, tô no caminho certo, sabe?
Tem as noivas, a gente já falou das noivas?
Não.
Tem as noivas. A noiva vai, casa e fala assim: pronto, tô com meu diploma de assessora.
Realmente.
Acha que entendeu tudo o que acontece, né?
É, infelizmente. Gente, esse mercado não tá fácil pra ninguém. Eu queria agradecer vocês por vocês terem ficado a tarde inteira aqui, porque, gente, foi uma guerra. Caiu 10 vezes essa internet. A última parte não salvou. Mas é assim que a gente faz. Obrigado, Renan.
Viu? São 2:30 da manhã. Deixa eu ir pra minha casa.
Gente, olha que filha da puta. Eu falo, vocês têm que conhecer o Renan. Eu falei isso da outra vez, mas o áudio deu pau. Vocês têm que conhecer o Renan. Vocês têm que passar uma tarde com ele num bar.
Porque eu vou cobrar.
Ele é famoso, gente. Ele tem caravana.
Coitado!
Esse podcast vai ser o mais ouvido da face da Terra, porque ele vai disparar.
Vai, eu vou encaminhar para tanta gente. É assim, foi assim que eu fiz com uma mão lava a outra na live que eu participei lá. Eu fiz todo mundo assistir.
A maior live, a nossa maior audiência foi quando o Renan tava lá.
E a gente tá fazendo conteúdo para aqui pra gente? Não é, a turma tem que ver. Então eu tô fazendo, você vai, o quê? Entra. Participa.
E amigo, amigo tem que apoiar, tem que entrar.
É, manda um coraçãozinho, você tá entendendo? Fecha um contrato. Ah, mas não vou casar. Foda-se. Você entendeu? Amizade, gente.
Melhor desfecho do podcast, Renan. Vem
por acaso. Por favor.
Traz o Gustavo, eu deixo. Tem cama pra vocês aqui. Venham pra cá. Eu deixo.
Tá bom, vou passar aí o restinho da quarentena, então.
Valeu. Obrigado, gente, mais uma vez. Beijo para vocês e até a próxima.
Gente, um beijo. Muito obrigado, Mari, pelo convite. Beijocas, Ana Érica. Beijocas, Mari.
Beijo, gente. Beijo para todo mundo aí que tá ouvindo e para vocês também. E pra Xuxa.
E pra Sasha, não?
E pra Sasha?
No mínimo, Sasha, você tinha que mandar um beijo. Então, no mínimo, você tinha que mandar um beijo pro Salchissan, né, minha filha? O novo integrante. Viu? O novo integrante do sucesso do Brasil. Eu ainda prefiro a Ana de noiva.